Moçambique assinalou no passado dia 11 de abril corrente o Dia do Jornalista Moçambicano, com a constatação de que a área da comunicação social cresceu, sobretudo após a adoção da Lei de Imprensa de 1991, que permitiu a emergência da mídia do setor privado e comunitário, mas ainda há muitos desafios que têm a ver com a qualidade do jornalismo, que é muito fraca. O jornalista José Mascicano diz que 46 anos depois da criação do Sindicato dos Jornalistas Moçambicanos, a situação dos profissionais da comunicação social em Moçambique é complexa e multidimensional, na medida em que tem várias dimensões.
Na dimensão jurídico-legal, Moçambique é claramente um exemplo, porque tem leis que estipulam liberdade de imprensa, liberdade de jornalista, de expressão e o exercício de jornalismo. Na dimensão legal, as leis são leis alinhadas com os padrões internacionais. Eu me referi também à dimensão jurídica, porque Moçambique não é comum ouvir-se situações de condenação de jornalistas por abuso de liberdade de imprensa. Não temos esse tipo de... Como é com outros países em que há condenações. Ou seja, aquilo que se diria jurisdicionalização dos crimes de imprensa ou jurisdicionalização da liberdade de imprensa. Não temos esse tipo de situações. Iniciam-se processos contra os jornalistas, mas depois são arquivados ou não têm. Portanto, nesse prisma está tudo bem. Agora, o exercício livre do jornalismo tem outras condicionantes, sobretudo a condicionante económica. Uma condicionante económica motivada por interesses, por vezes ocultos, que gera uma situação de asfixia a empresas jornalísticas que não estão alinhadas com determinadas tendências. O jornalismo fica completamente isolado economicamente, sem meios de sobrevivência, porque está conotado com determinados grupos políticos, sociais ou económicos, e isso tem esse custo extremamente elevado, que resulta depois em mais condições de trabalho, que resulta depois em situações que têm sido denunciadas por vários quadrantes, exploração até dos jornalistas, com contratos muito precários, com clima de incerteza laboral, clima muito agudo até em termos de incerteza, porque são contratos precários, condições de trabalho. Isso tem sido reconhecido pelo próprio Sindicato Nacional dos Jornalistas. Obviamente que os jornalistas têm condições de trabalho precárias, têm contratos precários. Não se pode falar de exercício de jornalismo livre quando há esse tipo de limitações. Só pode estar livre quem tiver condições de trabalho, condições contratuais boas ou razoáveis, mas não é o que se vive. Ou seja, condições razoáveis de trabalho são um oásis, vivem-se num e outro órgão de comunicação social, mas na maioria ou numa fasquia considerável de órgãos de comunicação social não há esse panorama. E isso são condicionantes muito sérias para o exercício de um jornalismo livre, tendo em conta até que estamos numa sociedade que os telespectadores, os leitores, os ouvintes não têm capacidade própria para financiar o serviço prestado pelos órgãos de comunicação social. Esse serviço devia ser financiado pelo mercado da publicidade, pelo mercado do anúncio, e esse mercado, os operadores econômicos que poderiam prover esse tipo de vantagens ou proporcionar esse tipo de contraprestação de serviço, porque é uma prestação que é pelos órgãos de comunicação social, mas tem que haver essa contraprestação dos operadores econômicos. Não tem pujança, não tem a diversidade que podia permitir a sobrevivência de um pluralismo de imprensa saudável e que constitua um dos verdadeiros alicerces de construção de um Estado de Direito democrático.
E é isso que faz com que em Moçambique se pratique muito pouco o jornalismo investigativo?
Claramente. A prática do jornalismo de investigação envolve a mobilização de recursos. E esses recursos, no caso de uma economia moçambicana, de um empresariado moçambicano muito concentrado e que tem um cenário de um forte controle por parte de poderes identificados, essa mobilização de livros, essa mobilização de recursos é quase inexistente. Mas também há aqui uma condicionante que eu não referi. Nós já tivemos homicídios de jornalistas aqui, cuja expressão mais alta foi o Carlos Cardoso, que era tido como um dos pontos máximos do jornalismo investigativo. É óbvio que este tipo de acontecimentos também são um elemento inibidor para os jornalistas que sintam a preferência pelo jornalismo investigativo, porque o que ficou dito no acordo condenatório dos autores morais e materiais do assassinato de Carlos Cardoso é que tinha a ver com o trabalho de jornalismo investigativo que ele estava a realizar, nomeadamente a ligação com o considerado na altura o maior escândalo financeiro que ocorreu em Moçambique. Quando se mata um jornalismo, há uma mensagem. Primeiro, silencia-se o alvo visado por aquele crime, mas também há uma mensagem de intimidação em relação a toda a classe. Há este elemento, é certo que já passou um tempo considerável após a ocorrência deste crime, mas depois houve situações de intimidação direta a outros jornalistas que funcionam como fatores dissuasores para outros jornalistas que aspirem a afirmar-se como jornalistas do jornalismo de investigação. Além do fechamento, uma expressão muito usada agora no ativismo social, além do fechamento das próprias fontes em que recebem isso, é óbvio que o jornalismo de investigação muitas vezes é alimentado por fontes anónimas, mas há sempre o receio por parte dessas fontes anónimas, conhecedoras das consequências graves que podem decorrer do seu envolvimento na denúncia, na prestação de informação que possa alimentar o jornalismo investigativo. Há o receio das consequências que podem advir do seu envolvimento neste tipo de jornalismo ou neste tipo de ações que acabam inibindo qualquer fonte que tenha como participar neste tipo de esforço. Mas depois há elementos que têm a ver com a própria formação, porque o jornalismo de investigação exige uma bagagem, uma formação, que são elementos carentes para o jornalismo moçambicano, que sabe que está constantemente a sofrer sangria de jornalistas. O jornalismo moçambicano compete com organizações não governamentais, muitas delas pagam melhor que as fundações, compete com entidades até governamentais, que algumas delas proporcionam, com empresas, na equação que os jornalistas fazem sobre continuar no jornalismo e viver uma situação de incerteza, ou indo para uma multinacional ou para uma empresa, mesmo pública. Obviamente que nessa equação a variável que prevalece é a indo para uma empresa pública.
Para o jornalista Tomás de Aramário, membro do NIDA Moçambique, a primeira constatação é que nestes 46 anos o setor cresceu, nomeadamente a abertura da liberdade de imprensa da lei de 1991, que permitiu a emergência da mídia do setor privado e do setor comunitário, o que fez com que haja pluralismo nessa área.
E também, obviamente, o acesso à informação, pelo menos no campo, também melhorou com as rádios comunitárias. Como sabe, Moçambique é dos países africanos com mais rádios comunitárias, que ajudam, de certa forma, a levar a informação ao meio rural. Isso é um facto que não podemos ignorar. Agora, em termos de desafios, obviamente que, apesar de que já temos também instituições de formação superior, a qualidade do nosso jornalismo ainda é muito fraca, ainda é um jornalismo muito baseado em eventos oficiais. Portanto, agenda, instituições públicas, parlamento, governo, o que faz o presidente da República. A presidente da República é muito presente na mídia, é muito presente e quase que monopoliza as nascentes da mídia todos os dias. Também porque eles multiplicam em muitas atividades isoladas, com inaugurações por todo lado. E isso realmente é uma grande fraqueza da nossa mídia. É uma mídia que está sempre em eventos, não em assuntos, não em temas. Portanto, ela não investiga, reporta o que vai acontecendo a reboque de instituições públicas ou oficiais em algumas ONGs. É uma grande fraqueza.
Isso passa, o doutor já se referiu, isso passa pela formação dos jornalistas. Mas se temos a escola de jornalismo, uma escola superior de comunicação.
Pois, sim, eu penso que passa mais por políticas editoriais das empresas de comunicação social. material, que devem existir, porque o jornalismo com base em assuntos significa que você tem uma agenda própria, autônoma da redação, que você decidiu e, portanto, você vai financiar que o repórter vá ao local onde os eventos ocorrem e investigue. Portanto, não é questão só de formação acadêmica, é questão de as redações terem apostas e ter recursos para ter o repórter das salas de workshops, de seminários, e levar a investigar assuntos muito críticos. Por exemplo, nós vimos esta tragédia de Nampula, com a morte de 100 pessoas que fugiam de uma suposta cólera. Isto é uma questão que deve ser investigada. Não é apenas reportar a tragédia e fazer por aí. É preciso que os mídias vão ao terreno, investiguem a fundo o que é que há por detrás deste fenómeno que já dura há vários anos. É isso que falta. Agora, reportar por todo o evento, depois disso, ninguém mais volta à área de Moçambique, ninguém vai à Lunga, por um tempo mais ou menos longo, investigar as causas, ver quem foi que disse, quem foi que disse, porque sempre há muita coisa por trás do evento. É isso que eu digo, que é uma imprensa que tem com base eventos oficiais e não com base em agendas autónomas das redações.
Infelizmente, também é uma questão do setor privado.
Sim, também deixou-se arrastar nos últimos tempos. O que ela faz? Ela apenas acumula para o fim de semana a informação noticiosa que fomos recebendo no dia a dia. Então, não traz uma diferença. Porque, por exemplo, a informação privada semanal iria ser de reportagens, pesquisa, mas não, é de notícias desenvolvidas. Então, ela também, de facto, não tem trazido muita diferença em termos de abordagem e em termos de temas. De repente, que fomos vendo na mídia oficial ou mídia diária ao longo da semana.
E como é que vê o papel do sindicato no meio disso tudo, no meio dessa situação?
O sindicato, não tem nada desde há 40 anos. O sindicato é uma entidade que aborda questões dos direitos laborais dos seus associados. O sindicato nosso não tem feito nada em absoluto nessa matéria. Eu já sobre isso falei bastante e critiquei bastante. Então, tem um sindicato, mas o sindicato nunca se viu o que ele fez em termos de abordagem dos direitos laborais dos jornalistas, dos seus salários, regalias, relações com o patronato. Não tem nada do sindicato, pelas mãos de que está ali, tem acesso a fundos públicos, ao fundo do Estado. Portanto, mas não tem feito nada do sindicato em termos de habilidades sindicais laborais em prol dos nossos colegas. Nunca fez nada. Não tem qualquer dúvida em ver isso.
Os jornalistas questionam-se várias vezes de fato de acesso à fonte de informação. Essa questão é real.
Não, isso é mais. Da mesma parte do mundo, o Ronja tem acesso às fontes que ele quer. Não existe isso em outra parte do mundo. O Ronja deve saber investigar. Deve saber pesquisar. Então não há de haver um dia em que o Ronja tenha toda a informação que pedir no Ministério ou na imprensa. Não existe isso. Portanto, é um mito que encobre da preguiça, encobre incompetência.
Já para Manuel Costa, editor do jornal Magazine Independente, o que se pode constatar é que 46 anos depois houve uma evolução no jornalismo moçambicano.
Há uma evolução do ponto de vista de recursos humanos, de meios. É claro que essa evolução tem a ver com o contexto a qual permitiu para que esta evolução se materializasse. Estou a dizer que há uma Constituição que é aprovada em 1990, que vai fazer uma ruptura com a Constituição monopartidária, onde o jornalismo, naquela época, respondia exatamente aquilo que eram os desafios daquela época. A questão do cercamento da liberdade, do jeito chato, é que ele tinha esse poder de controlar, indicar, contratar jornalistas, publicar jornalistas, por causa do sistema que o país, na medida época, entendeu adotar. Isso, obviamente, criou uma questão de fechamento das liberdades, obviamente, criou a questão, sobretudo, da liberdade de expressão e de imprensa. E temos uma questão de 1990 que vai permitir a noção do Estado de Direito Democrático, a abertura do leque dos direitos fundamentais, nomeadamente, a liberdade de imprensa, de expressão, onde é um palco propício para o surgimento de vários órgãos de comunicação social e, a partir daí, o crescimento em termos de número de profissionais, mesmo com as suas dificuldades, falo de dificuldades técnicas, comentar situações complicadas, principalmente de ser espaço para usufruir essa liberdade de imprensa, que está a discussão também, os últimos 10 anos foram terríveis e há sinais muito claros de que cada vez mais as liberdades estas falam de ser muito complicado. Também é preciso perceber que as empresas urbanísticas nesses últimos 10 anos estão a enfrentar dificuldades na área das vendas, na área dos anúncios, que é um alicerce sustentável para que o cidadão tenha direito à informação. Ok, vamos dizer que existe direito de informação para investigar o povo. Existe, mas precisamos contextualizar. Hoje, já que falamos de muitos órgãos, já que somos informados, mas ao mesmo tempo temos restrição de fechamento de liberdade de imprensa. O desafio é através dos instrumentos existentes, só falar da administração pública, e mais leis que protegem a liberdade de imprensa. Para quem os jornalistas não devem explicar esses direitos que das suas mãos.
Nós não temos jornalismo investigativo aqui. Aqui é que fizemos.
Nesses 10 últimos anos, houve, está havendo uma investida para os políticos para adquirir os meios de comunicação. E quando os políticos interferem no negócio da comunicação social, obviamente que haverá limitações para que esta unidade de investigação se faça seguir. Primeiro, porque a investigação não exige financiamento. Nós não podemos desenvolver uma investigação em capacidade, numa situação em que o próprio Estado venha o acesso àquele lugar de guerra e que o órgão não tem condições possíveis de chegar àquele local. Obviamente que nós vamos receber dessa parte da investigação investigativa, que é uma das unidades importantes para que a construção dos Estados de Direito Democrático possa sentir. Eu diria exatamente que a primeira resposta é a questão dos políticos também tornarem-se proprietários dos órgãos de comunicação social. Há exemplos para.
De Maputo para a Voz da América, vamos, Miguel.